Mona, eu tenho uma fofoca babado pra te contar.
Então me conta essa fofoca, viado!
Olá! Olá, 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 olá!
Duda Delo Russo!
Diago Teodoro de férias!
Estou aqui de férias com o atual, né, Mona? Não é?
Me conta, amiga, como que foi aí fechar o notebook e abrir hoje,
amiga,
né?
Amiga, tudo, mas olha, só abri hoje, só entrei no Twitter hoje, deletei os aplicativos de redes sociais no meu celular, eu sou a nova Mayra Cardi.
Juro por Deus, cê, não, Mona, duvido, deletei. Real isso, para.
Deletei Instagram, X, Telegram e TikTok. Mona, o que sobrou de tempo pra viver, você não vai acreditar. Juro por Deus.
O que você fez no resto?
Mona, eu já li. Eduardo, eu já li um livro.
Ai, pra quê?
Eu até, menina, até me lembrei agora. Saí das redes sociais, me lembrei, olhei pra frente e falei, gente, quem é esse homem aqui? Falei, ah, é meu marido.
É meu marido, será? Não é um invasor, gente, não foi
Mona,
ninguém que
era alguém
aqui
que morava lá em casa, eu não sabia nem quem era. É? Falei, gente, quem é esse que tá morando aqui? Era o meu marido, Mona. Tá muito gostoso. Vamos ver se eu vou aguentar em quanto tempo, né? Mas eu acho que nas férias dá pra fazer isso. Com o nosso trabalho, não dá
e
pra fazer assim.
E
você
não tá em Merdaulo, né?
Não tô em Merdaulo também, então eu tenho coisas pra fazer aqui.
É verdade.
Nas férias, isso ajuda bastante. Mas eu quero fazer esse teste aí, vamos ver se funciona. E você, como que você tá? Curtiu o feriado aí em São Paulo?
Entendi, você não tá nem falando onde você tá, né? Eu entendi, né?
Ó, gente, você tá, não tá dando falando? Um delay. Ela vai ouvir agora a minha pergunta, será? Não sei.
Você falou, Mona, perguntou onde eu tô, de São Paulo, sim, é, eu tô em São Paulo, tô tranquila aqui, é, o tempo tá virando, né, menina, ontem tava 55 graus, hoje tá 18, como ser saudável nessa cidade, eu não sei, gente, quando vocês souberem, vocês me contam, tá?
Impossível, não, amiga, eu tô em Búzios, tá, tudo bem divulgar, não tem problema, aliás, ontem eu fui fazer, despachar as malas no guichê da companhia aérea, era ouvinte, Mona, a moça que tava despachando as malas?
Mentira!
Tá passada?
Mentira, ela só vê no microfone ali na hora do raio-x da mala.
Ela...
Puxa, vai gravar vai gravar sim.
Ela
não quero
viu.
Saber. Vai eu despachar isso sim.
Foi tão legal, porque eu cheguei, ela, Mona, tem uma fofoca babá.
Mentira!
Juro, Edu, juro por
Tô
Deus.
Tô passada.
Foi muito legal.
O Bruno
legal.
Deve ficar paralisado com essas coisas, gente.
Ela, Mona, tem uma fofoca babado pra te contar. Tudo,
chique,
né?
Chique, chique.
Ó, me conte uma fofoca no ar, segunda, quarta e sexta. Quarta-feira para apoiadores, o nosso episódio mais polêmico, mais longo. Como que eu faço para orelar? Como eu faço para apoiar? O link tá no descritivo do episódio e também tá na bio das nossas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, no Twitter e no TikTok. O Orelo começa com R$10, mas fica à vontade para apoiar com 15, com 20, com quanto você quiser. Lembrando que sexta-feira a gente tá disponível em vídeo também, no Spotify e no YouTube. Portanto, assine o nosso canal no YouTube para receber notificações e participar da estreia ao vivo, que é babadeira. A gente, eu não vou entrar que eu tô de férias, mas a gente entra, isso, conversa com vocês na estreia ao vivo, acompanha lá o começo de tudo. Então, assina, acompanha o canal, que é super legal. Amei que o bolo agalado virou corte.
Foi, menina. Ah, só queria falar uma coisa que você acabou de citar aí, que você não vai estar na sexta-feira, né? O Thiago vai estar aqui na segunda, a gente no episódio mais curto da segunda, e na quarta-feira aí,
verdade,
o episódio para oreladores, né? Mas na sexta, vou estar aqui com Controle Y e com Jennifer Prioli,
mentira,
gente.
Mentira!
Aí se você não conhece, continue sem conhecer, gente.
É, se você não conhece, aquelas não
vou
são famosas
com dois
mesmo.
Controle gravando, cara. É, você não conhece porque não são famosas mesmo, gente. E aí
ninguém
a tal
conhece.
Fabão também, que eles juntos montam podcast, mas o Fabão tá no Rio, tá, gente? Tá preso lá no Rio e...
Tá ruim no Rio, hein, Mona?
Depois a gente não conseguiu bater a data. Mas, enfim, vamos estar com a Jennifer Controle sexta-feira, gente. E
adoro
falando em Rio
dois,
de Janeiro,
adoro os dois.
Acho que já é aqui.
Começa
o
por isso, Edu, é.
Pra gente começar a falar sobre o Rio de Janeiro, né, gente? Tá difícil, é uma semana muito complicada aí para o Rio de Janeiro.
Muito triste também,
muitos acontecimentos.
Né?
Muito triste também, acho que principalmente muito triste, né?
É.
Uma semana carioca. Porque, infelizmente, aí, né, uma fã veio morrer durante o show da Taylor Swift no Rio de Janeiro, né, gente? A Ana Clara,
Ana
que tinha
Clara
23 anos.
Isso, uhum. Que era de Mato Grosso, né, Mona?
Sim, do Mato Grosso. Ela acabou desmaiando aí durante a segunda música, gente, do show da Taylor Swift. E nessa segunda... O que você ia falar?
Não, eu ia dizer, já na segunda música, né? O que se sabe até agora, dia 20 de novembro, 9 da manhã, é que ela teve duas paradas cardiorrespiratórias. Uma no atendimento e outra, se eu não me engano, a caminho do Salgado Filho, que é o hospital municipal, né?
Bom, gente, e infelizmente aconteceu essa morte aí que, enfim... Deixou todo mundo abalado, porque é uma vida, né, perdida ainda, mas realizando um sonho. Acho que todas as circunstâncias que aconteceram aquilo ali foi muito trágico, realmente. E acho que não
nessa
só
idade,
trágico,
né?
Mas não só trágico, mas também ficou marcado, acho que pela irresponsabilidade dos organizadores do evento, né? E porque era uma morte que poderia ter sido evitada.
Sim.
Isso aqui mais deixa as pessoas revoltadas, né? Porque foi um dia que, sim, gente, teve uma alta temperatura no Rio de Janeiro, inclusive marcou aí um recorde de temperatura no Rio de Janeiro, né? Mas foi tudo muito difícil no show. E aqui primeiro, acho que antes de tudo, a gente tem que falar que a gente sente muito pela morte da Ana Clara. É, muito, muito, muito
claro.
Mesmo. Acho que todos os fãs estão em luto aí. A própria cantora também tá em luto também. E a gente também presta aqui nossas condolências pra Ana Clara, gente. E pra toda a família dela, e amigos, e todo mundo que cerca
aí
ela,
gente. Posso complementar com uma coisa?
Mas eu acho que erros têm que ser apontados sobre como isso aconteceu. Pode falar, amiga.
Amigo, eu só queria complementar com o fato, e você já mencionou isso aí quando começou a contar essa história trágica, que pegando o seu gancho aí no final, apontar quem são os responsáveis por essa tragédia. Porque isso é uma tragédia. Uhum. E o mais triste, amigo, que é uma tragédia evitável, né? É algo
Exato.
Que dava pra ser previsto, que a gente entendia que ia rolar. E aí duas coisas me chocaram muito. Várias coisas, mas duas me marcaram
várias,
muito. Que passam pelo... passam pelos fãs da Taylor. A primeira, aquele vídeo das pessoas pedindo água, inclusive em inglês.
Uhum.
Pra que a equipe da Taylor entendesse e disponibilizasse. E aí tem uma hora ela jogando uma garrafa de água. Entendeu?
Uhum.
Então, assim, a organização do evento, que se pronunciou, inclusive, que é a Time for Fun, tinha que ter previsto esse problema. A outra coisa extremamente chocante, eu li ontem, a caminho aqui de Búzios... Foi no segundo dia de show, a gente já vai chegar nesse assunto que também tem outro erro aí. As pessoas ficaram meio prensadas pra entrar nos portões. Ou espécie de portões, alguma coisa de entrada. Não sei se você viu isso, amiga. E aí, conforme liberou, as pessoas se empurraram e caíram. Só que elas caíram no ferro, que estava esquentando com o sol. E tiveram queimaduras de segundo grau, Eduardo. Agora,
olha
diante
isso.
Do calor que a gente está vivendo. Mora, nem que não tivesse esse calor, como que você bota um ferro no chão?
E não é como se a turnê não estivesse passando aí por vários lugares do mundo, gente.
É.
Tá passando por vários e vários. Aí chegar aqui, que aqui a galera tenta fazer tudo nas espreitas, sabe? Aí aqui também que tentam colocar mais gente do que pode, mais gente do que dá. É claro
pois
que a gente não vai descartar que isso também era um dia atípico do Rio de Janeiro, né? Essa alta temperatura.
Claro. Mas também era sabido.
Várias coisas tinham como evitar. Porra, aquele está Pumes cobrindo ali o estádio, gente, pra ninguém conseguir ver o show, foi uma coisa que me deixou revoltado.
Amigo,
na
no primeiro
época,
dia,
tinha...
no primeiro dia eles tomaram garrafa de água das pessoas, porque ia vender
porra!
Lá dentro.
Porra! Eu lembro que tinha viralizado um vídeo do Coldplay da galera curtindo ali de fora. Porque realmente o estádio, ele tem essas aberturas que é pra circular o ar.
Sim.
Aqui não tá ali à toa, sabe?
Sim.
Aí você fechar com os tapumes aquilo é de uma filha da putice tão
horrível.
Grande. E
é
a água no local ainda
né?
ser... a água no local ser cara. E ainda, mesmo assim, sendo cara, você não consegue achar uma pessoa pra comprar. Porque as pessoas estavam desesperadas ali pedindo. Porque elas queriam... Tem a gente que até tava disposta a comprar e tudo mais. Mas nem chegar. Pegava a gente pra comprar. Quem fica ali fica prensado, igual o Thiago falou. Não consegue sair, locomover. Aí, além disso...
E o calor,
tem umas
e a falta de
e
ar.
E o calor, e
Vai
a falta
ver.
De ar.
Pensa,
aí,
nisso, ouvinte, nesse contexto, no calor que a gente tava vivendo. Pensa isso nesse contexto.
E até aqui um pouco... Aqui eu vou colocar um pouco até a culpa nas fubangas, que eu adoro. Odeio aqueles vídeos que é quando a galera vai sair, sabe? Ou tá se revezando em fila. Aí quando volta, a galera começa a vaiar. Ai, tá roubando fila. Tá falando, apareceu isso, tanto gente. Vídeo pra mim, assim. Eu não tô querendo passar pra vocês a culpa, tá? Mas apareceu de... Foi no vídeo da RBD, no show da RBD. Foi no show... Todo show que você vai, Mona. Acontece esse burburinho às vezes, sabe? Ai, que a Mona tá roubando no lugar, não sei o que lá. Às vezes a Mona foi lá só se hidratar, comer, voltar, não sei o que lá.
Fazer xixi, gente.
Fica tranquila.
Pelo amor
deixa
de
a pessoa
Deus.
Passar pra encontrar o um amigo, tranquilo, sabe? Odeio quando ficam fazendo aquele negócio, tipo, de segura, não saio daqui e não deixo ninguém passar. Monas, é um show, fica tranquila, tá?
E aí, gente, diante de tudo que aconteceu nesse dia, principalmente a morte da Ana Clara, o Ministério da Justiça fez uma intervenção, né? Acho que por meio de uma portaria, me desculpe a minha ignorância jurídica, o ministro Flávio Dino obrigou a reestruturação das condições do estádio para receber os fãs da Taylor. Então, ilhas de hidratação, distribuição de água, tudo isso foi pedido, foi demandado por meio de uma portaria do Ministério da Justiça e outras instituições do jurídico aí da outros setores do Ministério. E aí, diante disso, a organizadora do evento se propôs a jogar água nas pessoas, etc e tal. E começamos um segundo dia mais preparados, não entendi que era perfeito, mas um pouco mais, menos despreparados, para que no segundo dia o show corresse muito bem. E o que as pessoas fizeram, Edu? Se dirigiram ao show, porque o show iria acontecer. No segundo dia foi isso que aconteceu.
Do segundo dia, mas lembrando que as pessoas se dirigiram lá, mas eu acho que tem muita falha aqui também no meio, que eu vi os fãs apontando, que às vezes é da segurança, que lá não tá muito bem instruída, que igual você tava falando, que estavam barrando garrafinha. É. Tem gente que barra, tem gente que não barra, sabe? Aí tem gente que barra leque, e tem gente que não barra leque,
tanto
sabe?
Tanto que no segundo dia, por meio dessa decisão do Flávio Dino, eles eram obrigados a deixar as pessoas passarem com garrafas flexíveis de água. São garrafas que você não vai... Não vão virar arma branca, eu acho que chama, né? Que você não vai dar uma garrafada na Taylor. Pode passar com a garrafinha molinha de plástico, eles estavam deixando.
Tipo aquela da Stanley, assim, aquela que dobra e tal. Vira
acho
aquele copo
e
tal.
Acho que é essa.
Pro primeiro dia foi, infelizmente, também a gente não falou aqui, mas muitos fãs desmaiaram também. Teve fã que convulsionou no show.
Sim.
Enfim, foi uma sucessão aí de erros.
Amiga, se fala de 60 fãs desmaiaram e um convulsionou não, gente, desculpa. Aí tô de férias mesmo, né? Nem sei ler mais. Convulsionou. Então, 60 desmaiaram e um convulsionou, sendo que um morreu. Diante desse cenário, faz sentido haver o segundo show sabendo que no dia seguinte, ia estar mais calor do que no primeiro dia?
Não.
Faz sentido,
amiga,
manter essa
aí,
data?
Aí, pra mim, foi um erro enorme. Outro erro da... Não só
organização.
Da Time for Fama, também da organização. Toda organização do evento.
Todo mundo.
Eu acho que aqui, eu não sei quem tem mais poder, quem decide o quê. Eu não sei nem com quem culpabilizar. Não sei nem se é o momento de quem culpabilizar.
Mas olha, poder público tem que intervir nessas horas. Porque o poder público, ele existe pra defender os cidadãos. Diante dessa situação, tem que bater no peito e falar, não vai ter um show. A prefeitura, o governo do estado, o governo federal, não interessa, o poder privado quer ganhar dinheiro, tem as suas entregas para fazer, tem as suas negociações para fazer, mas quem existe para defender o direito e a vida do cidadão é o poder público. Então, prefeitura, estado e governo federal, em alguma medida, não sei qual a responsabilização de cada uma dessas instâncias, tinham que interceder para que esse show fosse cancelado, reagendado. É isso que o poder público faz. Protege o cidadão de viver uma catástrofe. E o poder público o que fez? Lançou uma medida do Ministério da Justiça. Pediu que as condições do estádio melhorassem. Mas eu acho que tinha que ter sido mais rigoroso. Não devia ter liberado a data do show.
E como que vai mudar isso de um dia pro outro, amiga? A gente sabe que não vai.
Não vai, é verdade.
Não vai deixar as condições melhores do estádio. Não vai. Ainda mais numa situação que no dia seguinte estaria pior. Como que as pessoas não conseguiram
entendi.
Enfrentar
como que em um dia ia ficar bom, né? Não tem como ficar bom
num
dia.
Como conseguiram... não conseguiram lidar com um problema naquele tamanho no dia... Como porque no dia anterior eles vão lidar com o problema de uma forma ainda pior, sabe? Vai estar o dia. Não vão, gente, não vão. Então, eu acho que de cara já deviam ter cancelado, igual o Thiago falou aí, esse show e ter passado pra segunda-feira. Que foi o que fizeram. Só que fizeram, acho que um pouco tarde. E isso todo mundo tem que admitir, Monas. Porque eu acho que não. O que não entenderam também aqui, Thiago, é como funciona a dinâmica daqui. Que todo mundo se assusta. Aqui a gente chega cedo mesmo, a gente passa o dia na fila. Sim. A galera realmente é essa comoção, é esse amor que a gente tem pra dar. Então, verdade. A gente realmente chega muito cedo. A nossa logística é outra, gente.
É. E a nossa logística é pior, Mona. Porque eu já vi show na gringa, você viu recentemente show na gringa. Fora o fato de a gente... Isso que o Edu falou, de a gente amar, querer chegar cedo mesmo, querer ficar lá apaixonado, etc e tal. É mais complicado chegar nos lugares, é mais difícil, o acesso é mais complicado. Então, assim, as pessoas chegam antes, elas querem garantir o lugar delas. E aí, pelo que eu vi, foi o que aconteceu, pessoal. Deixaram o povo o dia inteiro, passando calor, se desidratando, passando mal de novo, embaixo de sol, se queimando no negócio de ferro que colocaram para proteger o gramado, para que na hora do show, pelo que eu me lembro, uma hora antes...
Acho que foi 2 horas antes.
2 horas antes, viesse um anúncio por meio das caixas de som para dizer que o show estava cancelado. Agora os caras
adiado,
demoraram...
Adiado,
tá certo. Cara, os caras levaram 20 horas pra tomar essa decisão. O que, que eles ficaram fazendo nessas 20 horas, Eduardo?
Pois é. Não, e o pior é que, tipo assim, o que todo mundo tava apontando, e eu entendo... Bom, eu entendo dos dois lados, gente. Mas o que os fãs estavam apontando, quem estava lá dentro, que foi a galera que foi revoltada, é que... Esse anúncio foi acontecer quando o tempo já estava mudando um pouco, já estava mais pra escurecer, ficando um pouco mais tranquilo.
Muito vídeo de fã dizendo, agora que tá gostoso, que a gente já passou por tudo que a gente passou, agora que deu uma aliviada no calor, vai cancelar o show?
Eu entendo que eu acho que desde o início, realmente, por todas as circunstâncias, já não deveria nem a galera ter entrado no estádio. Porque, enfim, uma pessoa morreu ali dentro, tem primeiro esse tópico que é muito importante, que a gente tem que respeitar daquilo que aconteceu.
Eu tenho a impressão que em qualquer lugar do mundo esse show teria sido cancelado no dia que a menina morreu.
Total.
Cancelado não, adiado, renegociado, adiado. Vamos usar a palavra que tiver. Não teria ido pra frente isso, Mona. Morreu uma pessoa. Como que no outro dia segue o baile? No outro dia segue o baile.
É horrível, ridículo.
Peço desculpas aqui nas minhas redes sociais. Obviamente a gente não tá culpando a cantora, porque muita coisa envolvida aí. Mas ó, pede desculpa nas redes sociais e bora. Amanhã é outro dia, vamos tocar o barco. Uma pessoa morreu, gente, que saiu da cidade dela, veio pra assistir um show. Andou pela primeira vez, a menina Ana Clara Benevides, tava andando de avião. Tem os stories dela falando pra mãe, vou andar de avião. Olha o tamanho da tragédia, gente. É uma vida que se perde. É a coisa importante e de maior valor que existe é a vida. A vida de uma pessoa, a vida de um ser. E aí não, vamos fazer um show no outro dia normalmente, como se nada...
Porra, não, é de foder, quando amiga, avisa, é de foder, cara. E quando avisa, todo mundo, obviamente, lá dentro... Fica chateado, revoltado com a situação. Óbvio. Vai na hora de volta pra casa, aí é o outro caos, né? Porque aí são milhares de caos ali dentro, né? É a saída que não tava muito bem esquematizada. Nunca é, na verdade, né?
Em raros momentos foi, amiga. Eu fiz agora esse AZ dos shows do Twitter, lembrando de todos os shows que eu já vi, que são muitos, gente. Eu tenho 41 anos. Nunca foi bom, gente. Sempre foi desorganizado. E a gente paga caro aqui. A gente paga muito caro aqui.
Eu acho que esse é um grande ponto. Porque eu tô vendo essa discussão, que eu acho que é ótima acontecendo, que é como a galera tem achado que é... Bicha, que aqui todo show tem que ser assim, sabe? A gente paga R$1.000...
Sim.
E a pista prêmio tá cada vez maior, né?
Sim.
Também, isso é uma coisa bizarra. A pista prêmio tá cada vez maior, gente. E aí fica cada vez mais difícil de ver. Mas a gente tem pago também cada vez mais caro. Eu tava vendo até comparativo com os ingressos anteriores daqui do Brasil. E colocado na taxa da inflação, ainda assim tá o dobro do preço. A gente paga muito caro. Tipo, eu tava vendo uma galera comparando o preço de shows anteriores e colocando
hoje em dia
num preço atual. atual. Mesmo no preço, com todas as mudanças que a gente tem do que real, absurdo. Gente, não chega perto. A gente tá pagando muito caro em show. E a gente paga caro pra ficar numa latinha de sardinha, mona.
Sabe por quê, amiga? E isso não tem nada a ver com um artista específico, gente. É uma crítica que eu vou fazer generalizada.
No geral, é.
Aqui a margem tem que ser enorme. Tem muita gente ganhando muito dinheiro, deixando a gente ver show em condições que não são as ideais. Tem muita gente fazendo muito dinheiro, economizando nessas questões. Muita gente. Aqui, quem tem dinheiro não perde dinheiro no Brasil, gente. Essa que é a verdade.
É.
Quem tem muito quer mais, quem não tem continua sem. O Brasil funciona assim. Então, assim, não se pensa na qualidade da experiência, não se pensa na acessibilidade, não. No acesso que um fã vai... de dar acesso pro fã ver o show. Ninguém tá pensando em você. Tá pensando em lucrar e lucrar e lucrar e fazer dinheiro. E aí, numa dessas, a gente gasta uma fortuna e tem uma experiência que não é ideal. Você leva pra casa o quê? O seu amor pelo seu ídolo, a experiência que foi gostosa, os seus stories, etc e tal. E na próxima vez você vai lá e paga de novo, se você puder. É certo? Não é. Não é. Não pode.
Fala assim, mesmo, fala
Ai,
mesmo,
não
amiga.
Não pode funcionar assim, entendeu?
Vai falando.
Mas não é?
Mas
vai falando.
Tá certo, amiga, é porque é isso mesmo.
Porque
eles
assim,
colocam nessa situação, gente.
Alguém,
e sabe
alguém
que
tá
não
estão.
E sabe
alguém
que vai ter um monte de idiota comprando depois.
Exato.
Também.
Exato. Se endividando, fazendo empréstimo. E aí...
Mona, e esse negócio deles jogarem água pra galera não é 0,0001% do lucro que eles têm, sabe?
Claro que não.
É nada, é nada, gente. Nada de nada.
É nada, é nada, é nada. E tem um negócio aí importante, que é, fugindo do assunto e voltando pra ele, que é, o que aconteceu esse fim de semana com esses shows da Taylor, e calhou de ser ela a artista que tava no Brasil, gente, poderia acontecer com qualquer outro artista, mostra o despreparo do poder público para lidar com a onda de aquecimento global. E os fenômenos
Total.
Naturais em decorrência disso. Então, assim, já começa a se questionar, e eu tava lendo, inclusive, a coluna do Sakamoto, qual que vai ser a preparação do poder público para organizar os carnavais nos lugares do Brasil. Como que a gente vai lidar com isso? Porque o carnaval no Brasil é forte, é cheio, é lotado, é espremido. Lugares aí tradicionais como Minas Gerais, Rio de Janeiro, de São Paulo, que cresceu muito nos últimos 10 anos. Como o poder público vai se organizar? Quantas pessoas vão ter disponíveis para socorrer? Porque vai estar calor. Acabou. Essa é a nossa nova realidade. Então, quando a gente vai começar a discutir isso também, né? Os eventos... São Paulo, por exemplo, esse fim de semana que passou, a capital, cancelou uma porção de eventos por conta dos alertas de emergência climática, que era vento de 100 quilômetros e não sei o que lá, e acabou cancelando alguns eventos. Talvez isso comece a acontecer e faça parte da nossa nova realidade. Então você não pode meter um monte de jovens e adolescentes e suas mães num estádio que é um forno e deixar os caras assando lá a 50 graus. Não tem mais cabimento. Tem que pensar
pois
no calendário dos shows, tem que pensar na estrutura do show. Peraí, gente, não pode. Ai, mano, eu tô passada com essa história. Passada.
E na saída do show, aí onde que eu falei que aconteceu, teve ainda aquele arrastão, entre aspas, que depois saiu uma matéria que não era arrastão.
Não era?
Você viu isso?
Não. Eu tô divulgando.
Tem muita...
Joguei umas fake news, umas verdadeiras e umas falsas. Eu, menina, já mandei pra minha mãe, arrastão no Rio. Minha mãe, você tá aí, cuidado. Já viajando.
Não,
já
então,
viajei.
Eu vi, saíram algumas matérias aí. E até tava alguns pontos da galera falando que nem tudo de arrastão é arrastão, né? E eu realmente confirmo isso.
O que define
arrastão? Eu mesmo. Já vi alguns que não eram, gente, em carnaval.
Eu nunca vi.
Em carnaval, eu já vi gente correndo e não era arrastão. E eu, tipo assim, gente, vocês estão correndo do quê?
As pessoas, Mona,
eu não sei, a galera tá correndo. Eu já vi essa da galera. Então assim, tá, foi correr. Aí a galera correu, sabe, também.
Amiga, aquela história do História Essa Porchat, que você deve ter visto já, da menina da Anônima, que conta... que tava saindo do trabalho, aí viu uma galera correndo, ela escondeu o laptop e começou a correr junto com eles, desesperado, achando que era arrastão. Aí eles entram num lugar assim, era um box de crossfit, eles só estavam correndo em volta.
Ai, meu Deus, gente!
Eu acho que era arrastão. Entrou no box de crossfit com o laptop dela. Então, gente, presta atenção também.
Presta atenção. Beijo, você que vai na 25 de março, lá tem muito, mas tipo muito, eu já peguei muito arrastão. Na 25 e na Lapa, você pega 12 de outubro, tem muito.
Na Lapa
se
também,
você ouviu,
não sabia.
Demais, amiga. Você ouve o quê? É o famoso clássico. Aqui em São Paulo é o rapa.
É o rapa.
A galera já pegou tudo, enfiou na sacola e correu. É um negócio que assim, e aí todo mundo corre e você corre junto. Então tem um pouco disso. Só que tudo que tava acontecendo na Taylor, eu vi aqui a reportagem da Band Rio,
sim,
que trouxe que esse arrastão, na verdade, gente, era uma histeria coletiva causada por um entregador confundido por um criminoso armado. Olha isso.
Ai, gente, que... Nossa, tem tantas camadas
e aí até
confusão,
exatamente,
né,
Eduardo? E aqui na matéria até é até válido analisar se não houve racismo também, que eles
pois
deixam
é.
Bem pontuados.
Claro. Por isso,
e aí tem uns vídeos, até foi o vídeo que viralizou, até muitas fanbases gringas ficaram postando com um tom bastante xenofóbico, que era com aquele policial entrando e muita gente ali se escondendo dentro daquele restaurante de fast food.
Não vi o
então,
vídeo.
Aquilo viralizou bastante, esse vídeo, que é um policial entrando ali com a arma, não sei o que lá, todo mundo meio assustado e se escondendo dentro do restaurante do fast food. Gente, é muito bizarra a cena. Mas, ao mesmo tempo, era um entregador que a Band Rio aqui fez essa reportagem e analisou, gente. Isso,
aí,
porra.
Amigo, tem um outro ponto sobre esse cancelamento e essa saída, até acho que pra gente começar a falar de outros assuntos também, que é, a gente vê muita gente e várias mães, inclusive, colocando, considerando que a medida era acertada, mas tomada muito tarde a decisão de cancelamento, e também as pessoas pontuando que elas perderam o show e não vão poder ficar até segunda-feira pra ver. Tinha isso pra ser considerado também, né? Talvez se tivesse...
Ah, virou o momento do falso show do Patati Patatá, né?
Virou o momento do falso show do Patati Patatá. Talvez se as pessoas... Eu acho difícil isso acontecer. Mas se tivesse já havido o adiamento no dia anterior, talvez as pessoas conseguissem... Primeiro, elas não despediriam a energia de ir pro lugar no dia. Isso já evitaria muita coisa, gente, né?
Uhum,
já evitaria muito problema. E talvez ganhassem um dia pra se planejar minimamente. Ainda que fosse pra ir embora, entendeu? Então, ainda fizeram talvez alguém chegar no Rio para o show, porque o show não foi cancelado. Você teria evitado locomoção e deslocamento de pessoas se o show tivesse sido cancelado a partir do momento que a menina morreu lá. Lembrando que ainda agora de manhã estamos aguardando a causa mortes, né? Mas ali no... Ai, mano, eu vou chamar de ato. Eu detesto não lembrar o nome das coisas, porque eu sinto que eu falho como jornalista. Mas ali no relatório... Ah, no laudo médico, fala das duas paradas cardiorrespiratórias da Ana Clara, mas pontua e tá ali reforçado considerar que aconteceu em condições de alta temperatura. Então a gente tá aguardando ainda pra saber se foram, se foi alta temperatura mesmo, mas assim, ao que tudo indica, todo o contexto acabou culminando nessa tragédia, né? E aí teve ainda uma outra coisa, que é uma infelicidade, né? Que foi a segunda morte de um fã da Taylor, né, gente? Um fã que tinha vindo aqui pro Rio pra assistir o show, né? O Gabriel Mongenot Santana, que era estudante de... Ele também estudava, acho que engenharia civil, se eu não me engano. Foi morto num latrocínio na praia de Copacabana, 3 da manhã. Então, assim, que tragédia, que tristeza. Também todas as nossas condolências à família, muita força para lidarem com esse luto nessa hora. Um garoto super jovem de 25 anos, né? Não reagiu à ação dos bandidos que estavam assaltando e acabou morrendo dessa forma trágica. Tinha vindo aqui pro Rio de Janeiro para assistir o show da Taylor também. Fim de semana muito difícil, gente. Muito difícil mesmo.
Nossa, eu vi até... Péssimas. Queria até destacar que eu vi até uns movimentos ótimos. Aí um fã-clube fez aí até uma parceria com a Mina Alba. E aí esse fã-clube da Taylor Swift distribuiu água pra galera. Mas queria pontuar que isso também não é trabalho do fã-clube, gente.
Não é.
Isso que
é bem-vindo, mas é o poder público.
É bem-vindo. Mas é o poder público.
É a organização do evento.
Isso. A organização do evento que tá cheia de dinheiro tem que fazer isso, pois sabe? Tudo isso aí foi muito, muito complicado. Um final de semana horrível, né,
terrível,
gente? Um final de semana muito
terrível.
Complicado. E acho que ainda é bom pontuar também que teve o show de ontem, né?
Teve.
Do domingo. Esse show aconteceu. E que bom que eu não vi pelo menos nenhum relato aí negativo.
Até agora não, né, gente? 9 da manhã de segunda-feira. Torcemos
até porque
pra
também
que
mudou
não tenha.
O clima, né, menina? Olha a loucura que é viver no
pois
Brasil,
é.
Né? Porque aí também a gente foi do calor excessivo para o quê? Para a chuva, gente.
Tá chovendo muito aqui em Búzios, viu? Chovendo muito aqui em Búzios hoje.
E, inclusive, ou no show de ontem, né, a Taylor Swift também aí cantou uma das músicas dela aí, que chama Bigger Than Wall Sky, né, que fala um pouco aí sobre essa parte do luto também, e que muitas pessoas apontaram que poderia ser uma homenagem pra Ana Clara.
Mas ela não dedicou a música Ana Clara especificamente.
Não, e aí a galera que está criticando, falando que ela não citou a Ana Clara nessa hora de homenagear, nem passou nenhuma imagem, nem nada do tipo. Tem algumas pessoas ainda falando que ela não citou por posicionamento de RP e por também não citar o nome dela aqui, não cairia por nenhum processo aqui também. Eu não sei, juridicamente, eu não sei como isso funciona.
Como ela
não
seria implicada nesse caso, né?
Como ela seria implicada. É. Acho que no meio disso também muitas pessoas apontaram também todas as... os pronunciamentos, tanto da Ticket for Fun quanto da Taylor também. Muitas pessoas esperavam que fosse um pouco melhor esses posicionamentos. Mas tem ainda o show da segunda-feira, tá, gente?
Tem mais um show, né?
Ainda no tempo dela, ainda não rolou e tal. Mas eu também queria que fosse minimamente citada a Ana, né, gente, não, no show.
Sim, gente, desculpa, amiga, concordo com você totalmente. Não citar a menina. Já tá rolando uma teoria no Twitter, mas eu tô sem redes sociais, né, gente? Então eu vi bem por cima. De que seria mesmo um cuidado jurídico de não mencionar Ana Clara Benevides nesse momento. Olha, eu fiquei passado aqui, gente. Mais de 1000 pessoas desmaiaram no show que a Ana Clara morreu. Mais de 1000 pessoas desmaiaram.
Olha isso.
Como pode isso?
Foi um final de semana bem complicado.
Horrível,
até aquele
horrível.
Show da Marisa Monte, não sei se você viu,
que caiu
a estrutura
um palco,
também
Mona.
Saiu todinha, amiga. Todinha a estrutura daquele show do Rio, no Rio de Janeiro também, que ia ser da Marisa Monte. O show teve que ser cancelado também. As peças. Gente, foi um final de semana caótico.
Fiquei passada, Eduardo. Passada, gente. Passada.
Enfim, esperamos todas as melhoras aí. Pois até também, em conjunto, tava tendo o do RBD, que também... Bem, gente, teve todos seus
problemas. Nossa, as meninas doentes, né?
As meninas... Ai, a Ana aí mal, super mal, gente.
Descobriram o que ela tem no final,
febre.
Eduardo? Dor no
corpo,
né?
Porra, eu não
né?
sei, ela tava com dor no corpo, febre alta, tava muito mal. Um dos shows ela acabou não fazendo, né? Ontem ela voltou, fez o show mesmo sem as ordens médicas.
Sim.
Mas fez o show. Então.
Mas parece que ontem, pelo que eu entendi, era a gravação de um DVD, não é? Quer dizer, DVD.
Ele
gente,
tava fazendo
sou muito
live
véia,
em São Paulo.
Né? Sou muito velho.
DVD. Tava um show gravado. Em Blu-ray, amiga, vai sair.
Eu vou esperar VHS, então, amiga. Vou esperar VHS.
O babado é esse. Tava gravando ontem live em São Paulo.
Ela
mas,
teve que ir,
enfim,
né?
Foi uma semana muito complicada aí pra quem escolheu ir pra show, né, gente? O que não aconteceu, só queria destacar, porque muitas pessoas falaram negativamente sobre shows, todos os acontecimentos, que realmente foi muito difícil pra quem tava aí, né? Mas eu só queria destacar, e que eu acho que, mesmo tendo todas essas partes negativas, eu quero falar de um ponto positivo, que foi, gente, o show do Afropunk, da...
Ai, quero falar sobre isso também.
Ai, bicha, Vitória Monet, Liene, são dois grandes destaques, que, nossa, a galera deveria estar falando muito mais. Show da Vitória Monet foi lindo, vi lá no Multishow, e a Liene participando ainda do show da Isa, lindo demais. Essa menina é muito foda, gente. Fui ver até o documentário dela esse final
Onde
de semana.
Onde que você
ela
viu
é
o documentário
pelo
dela?
Brasil. Tá no YouTube, legendado.
Tá no YouTube?
É Raça Pau, é Raça Poder e Pop. E ela fala quando ela veio aqui pro Brasil em 2020 e ela viu a fanbase preta dela. E isso mudou a vida dela pra sempre.
Ah, que lindo.
E aí ela chega... Bicha, é lindo. E aí ela chega aqui em Salvador. Quando ela chega em Salvador e ela vê os fãs, ela se acaba de chorar, gente. É muito
que bonito. Que bonito. Não, eu cheguei, eu saí pra jantar ontem. Eu cheguei a tempo... Começando o show da Alcione, que lindeza, meu Deus.
Ai, com a Mangueira, amiga, que lindo Mona, show.
Mona, eu não esperava aquilo. A hora que ela chamou a Mangueira, eu falei, fudeu, chorei, sabia? Chorei demais, porque ela é o enredo da escola. Ah, eles cantaram um pedaço do samba que tá super legal. Eu critiquei bastante, agora eu não critico mais. E fizeram um pupurri dos grandes sambas enredos da Mangueira, que ela foi campeã ou não. Achei, é impressionante o efeito que tem uma escola de samba, não só pela tradição, mas assim, gente, tava um décimo da bateria da Mangueira e eles já fizeram aquele estrago no Afropunk, tudo. Espero que os shows subam no Globoplay pra ver depois na íntegra, porque eu quero ver,
tem
os que
alguns
eu não consegui
que
estão
lá e alguns não.
Eu fui ver isso mesmo. Eu fui reparar. Tem uns que estão inteiros, tem uns que não estão inteiros, ué.
É, eu queria o da Vitória Monet, aí queria ver o da Tati Tracy, aí queria ver o da Julia Costa. É. Da Julia Costa foi incrível.
Você que mexe com essas coisas, será que não é coisa de gravadora isso? Que não libera?
É, às vezes, eu não sei. O artista tem que autorizar, estão muitas camadas aí pro show ser autorizado e colocar ele na plataforma. Mas enfim, gente, vamos lá ver tudo que aconteceu na Afropunk, que acho que vale demais. Pelo que eu vi, foi um festival lindo, viu? Queria ter ido. Mas
são quantos,
em janeiro estaremos em Salvador,
dias?
Né?
São quantos
foram
dias?
Foram dois dias de
dois dias.
Festival.
Sim. Janeiro estaremos em Salvador. Mona, o que a gente tem, você vai ficar passada. A quantidade de ouvinte que a gente tem em Salvador. Juro por Deus.
Ansioso,
eu encontrava ouvinte,
gente,
o tempo inteiro lá no passado, o tempo inteiro. Muito ouvinte, muito ouvinte.
Ai, meu Deus, tô muito, muito ansioso. Vai.
Amigo, antes de a gente... Antes de eu mudar de pousada, que eu vou mudar de pousada ainda hoje. Eu queria falar do nosso patrono, né, amiga? Que tá metido em confusão. Você quer falar
Eita.
Disso? Você tem algum assunto? Se bem que eu adoro a fofoca
não,
do Bensola, Mona. Eu amo a fofoca do Bensola.
Ai, mas vamos pro Carlinhos. Eu acho que tem que ser agora mesmo.
É.
Gente, ele tá movimentando.
Tá, ela gera
babado.
Conteúdo, né? Eu vou
ela
começar...
gera, gente.
Você quer... Eu vou começar pela história de quem foi confirmado na casa. Mona, a gente vai ter que cobrir pra apoiadores a casa. Gente, a gente não vai cobrir. Para de ser doida.
Ai, não.
Para de ser doida. Mas eu, infelizmente, fiquei com a curiosidade despertada pra assistir. Ó, da Fábio Oliveira no Metrópolis, reality show de Carlinhos Maia terá funkeira e influenciadora famosas. Lembrando que Eita. A gente já confirmou aqui pra vocês na sexta-feira as atrações musicais da casa, inclusive Marina Sena. Ou seja, ela tá com grana, ela tá com patrocínio, Mona. O reality do Carlinhos Maia e a Casa da Barra, pra quem não conhece, é um reality famosíssimo. É, sempre causa muito. A próxima edição, que começa nesta semana... Ah, vou estar de férias, não vou poder acompanhar como eu queria. Está prometendo muito entretenimento? Tortura não é entretenimento. Além das tretas e brincadeiras normais... Eduardo, o que seriam brincadeiras normais? Não sei, né?
Não sei, brincadeiras bobas e
gente,
gostosas.
Gente, você, fica aquela dica lá, você que é estudante de jornalismo. A palavra normal não quer dizer nada. Se puder, evite de usar, tá? Normal não quer dizer nada. Não use essa palavra nos seus textos. A coluna descobriu com exclusividade que duas moças bastante conhecidas do público estarão por lá. Duas famosas. Trata-se de uma funkeira. Que funkeira será que é, Eduardo? É a Tati, será?
A Tati?
Será?
Zack, vai... só se for.
Ela vai... Se for a Tati, ela manda o ADM, né? Pra casa.
Gente, será? Funkeira?
Olha, diz aqui que essa funkeira... Né? Diz que essa funkeira deseja as inimigas vida longa. Essa dica é fácil, né, gente?
Ah, e a Valesca, né, gente?
Mona,
ai,
se você fosse a Valesca,
você
entraria
no reality? Fez beijinho no ombro, gente. Me senti em 2014, gente.
Mentira!
No
que story. Que é? Era
tava,
uma maricona,
uma
né?
Bicha, tava fazendo... Juro pra você, gente. Do nada, ela... Ai, beijinho no ombro. Eu, gente, olha a época que a gente usou beijinho no ombro. Mona. Pra
e quem
falar,
tatuou?
Tipo... Ai, que lacre! Era beijinho
tatuou?
No ombro. E quem tatuou beijinho no ombro,
é
Mona?
Tatuou.
E olha que teve, viu? E olha que teve, amiga.
Nessa época, eu encontrei com ela no VMB. Tem uma foto com a lente toda suja. A gente totalmente em baixa definição. Na época do beijinho no ombro. Ela foi assediadíssima no VMB na época dessa música. E a outra é uma influenciadora fitness. Mayra Cardi? Será?
Ou aquela Gabi lá, chata. Que
Gabi?
Blogueirinha, uma
que trocou de sobrenome?
É, ela mesma.
Mona, você pode trocar... Ai, vou hablar, viu? Você pode trocar de sobrenome. Todo mundo vai saber que foi você que trouxe o Covid pro Brasil naquela festa lá que você deu. Não adianta mudar de sobrenome. Não. Gente, não, é uma piada. De qualquer forma, chegaria aqui. Mas aquilo foi indecoroso na época. Lembra que ela deu a festa e falou, foda-se a vida. Aquilo foi muito... De todas as coisas graves que ela já fez, a Pugliese, essa foi uma das mais. Então, não troca de nome pra fazer rebrand. Mas eu acho que ela trocou de nome porque ela separou, né?
Também.
Eu tô dando um lacre aqui, mas tô
no
doida.
No texto.
Dei o maior texto, mas... filha da puta pra caralho.
Mas enfim.
Mas não tenho dó. Essa influenciadora fitness, Mona, é casada com um pagodeiro famoso. E digo mais, ele vai sair em turnê aí de 30 anos da banda dele, tá?
Eita.
E é bastante conhecida pela quantidade de ovos que consome. e as marmitinhas que leva para festas para não fugir da dieta. É isso mesmo, gente. Valesca Popozuda e Graciane Barbosa estão confirmadas na casa da Barra. Que Barra, gente. Duas famosas.
Que Barra.
Isso, né? Ei, tem cachê, gente, mona?
Inclusive, a Casa da Barra, ela conta com 40 influenciadores, amiga. São 40 pessoas
na casa. E elimina tudo isso?
40! 40!
Deus me... Parece sim. Quando eu tinha 20 anos, passava o carnaval em Copacabana, gente. Essa casa...
Vai pra Guarujá com os amigos, sabe? É. Todo mundo pega casa do ano novo, gente. 40 aquele apartamento pessoas.
Parece aquele apartamento da Praia Grande que reveza. Uma hora dorme um, outra hora dorme outro. Que não dá pra deitar todo mundo. Que situação, gente.
E aí fica a não prostituta, viado, tudo junto dentro da kitnet, gente. Fica nesse clima.
Quem
Mas,
nunca
enfim.
Passou, quem nunca viajou pra praia nessas condições não viveu, hein?
É.
Não viveu.
Agora, falando já da Casa da Barra, gente, ela deu o que falar essa semana aí.
Por quê?
Pois, gente, o Dudu Barros tinha sido convidado, né, pra
quem
participar
é
da Casa
Barro?
Da Barra. A primeira pergunta que o Brasil faz, quem é Dudu Barro, né? E aí eu vou ter que te responder. É uma stylist, influenciadora digital... E aí eu não sei falar nada além disso. Stylist,
tá
influenciadora
bom já,
digital.
Amiga. Não é que eu tô interessada também, não. Eu tô não. De boa. Não tô com curiosidade.
A Dudu Barros, ela ficou chateada, né, gente? Porque ela foi, vamos colocar entre aspas, foi desconvidada a participar da Casa da Barra. Entre aspas, gente. Pois, eita. Na verdade, aí, o Carlinhos Maia tinha falado com ela se ela poderia participar da edição de janeiro. Isso que o Carlinhos Maia falou.
Ué, tem dezembro em janeiro?
É, teria mais uma outra edição.
Mona, ela que horror, tem, o Carlinhos pra quê? Que horror.
Então, mas o Dudu ficou chateado, né, com essa parte que ele foi desconvidado, né,
e aí
gente?
Ele ablou,
porque
amiga.
O Dudu tinha, aí ele ablou, porque o Dudu, ele tinha até investido dinheiro pra entrar na casa, né, ele até falou assim num vídeo publicado aí nas redes dele, ó, tinha alguma coisa me dizendo pra eu não ir, mas eu resolvi ir, Carlinhos me chamou para a Casa da Barra, pra que eu disse que eu ia? Eu fui resolver tudo, resolvi look, passagem, eu fui muito idiota para chegar até... agora
Mona,
e
o Carlinhos paga a passagem, não é possível que a pessoa compre a própria passagem, tá de caô essa gay aí.
Aí ele, e ainda isso foi é o quê? Gay, né? Ela falou, faltando 10 dias, como eu fui patética, fala
foi
o
mesmo,
Dudu aí.
Foi mesmo.
Ai, e ainda no vídeo todo chorando e tal, galera,
patético,
enfim,
gente.
Tá, começou a pressionar o Carlinhos, e aí Carlinhos, tá desconvidando Dudu por quê? Porque Dudu
o
tem uma
Dudu.
Relação de amizade com você, e você faz isso com ele?
Que baixaria!
Enfim, e aí o Dudu ainda explicou o motivo de ter feito esse post aí. Ele falou, a vida de uma guerreira não é fácil. Mas resolvi para Carlinhos Maia ter dimensão de como eu fiquei triste e arrasado. Enfim, vida que segue. E continuo amando meu amigo do mesmo jeito. Mas fiquei muito magoado. E aí o Dudu Farias... Você sabe quem é Dudu Farias?
Ah, claro.
Não importa.
É Dudu Barros e Dudu Farias?
É, aí o Dudu Farias, que é amigo do Dudu Barros...
Que hora vai entrar o Dudu
não
Nobre?
São amigos da Duda Delo Russo, falaram... Assim, chegou em defesa do amigo, né?
E o Dudu Camargo,
né? E falou assim,
não vai entrar o Dudu
E o Dudu Camargo?
Camargo
não entrou no meio, gente. Mas aí falou... E nem a Duda Beat, mas vamos lá, ó.
Duda Beat vai entrar só pra consolar depois que a briga acabar, mona.
Aí, ó, o Dudu Farias falou assim, saiu em defesa do amigo. E falei, te falei pra não ir. Você não merece essa humilhação. Sou seu amigo e eu tô aqui pro que precisar. Seu humor é apoteótico, outro nível.
Amiga,
você vai chegar...
Por favor, desculpa te interromper. Amiga, eu te amo, seu humor é apoteótico.
Outro nível. Já você vai chegar aonde merece e verá que isso foi um livramento. Você sabe o quanto minha vida evolui depois que eu escolhi bloquear e me afastar. E você acha que o nosso Little Charles
não
deixaria
deitou.
Desse jeito?
Não
claro
deitou.
Que não, gente.
É.
Claro que não.
Não, ele não deita. O Little Charles é o nosso pingo. Mas eu gosto que ela joga pra baixo. Certeza que ela vai meter cheiro de cu, ela vai jogar pra baixo, que ela é baixa.
Total. Ela é baixa. E a gente, posso falar? Posso falar?
Sim.
Adoro Carlinhos, gente.
Eu também amo.
Ai, gente, adoro Carlinhos. Vocês me verem um dia com foto com ele, coisa assim. Pode falar, gente. Ela é fã de verdade. Ela gosta. Eu sou mesmo. Bato de frente, bota aqui pra bater no peito. Ele é de verdade, gente. Defendo mesmo. Mas olha só. Little Charles, primeiro, antes de tudo, fez o que... acho que é a primeira merda que todo mundo faz, que eu adoro. Que é dar um follow, né, gente? O primeiro lacre, grande lacre, começa com um follow. Aí ele parou de seguir o então amigo, né? Deu um follow.
O Dudu...
Taca ali testando.
Maia.
Não, Barros. O Carlinhos deu um follow no Dudu Barros.
Barros. O Maia é o que chegou depois.
Isso.
O Barros. Não deu confundir um Dudu Barros com o Dudu Camargo, que dá os Barros lá no SBT.
E tem até o print da conversa dele com o Dudu.
Mentira.
E aí ele fala assim pro Dudu: amigo, vou segurar sua participação pra janeiro. Vou tirar 11 pessoas dessa. Dá uma limpada antes de colocar mais ícones. Ou você quer participar mesmo assim?
Isso é o Carlinhos então, perguntando pra ele.
Então rolou essa pergunta. Exato, o Carlinhos ainda jogou essa. Perguntou se ele queria participar mesmo assim e falou que ele tava jogando pra próxima edição de janeiro.
Sim.
Mas aí o Dudu não gostou e respondeu assim: amigo, agora eu não vou nem por um Pix de 1 milhão. Te juro.
Duvido.
Eu vou ser sincero.
Mano, jogava 50 conto ela ia. 50
conto ela vai. Eu sou sincero. Isso que você faz de convidar e desconvidar é péssimo, humilhante. Porque a pessoa fica de descartável. Sinto que eu nunca nem sonhei em ir para essa temporada da Casa da Barra. Tem pessoas que me fizeram super mal aí dentro. Só tava indo porque eu te amo, te juro. O babado é que eu nem achei que ele foi desconvidado.
Eduardo.
Ele nem foi desconvidado. Ele foi convidado a participar da edição de janeiro, né?
Mas amiga, aí, ele se negou aí. Porque o Carlinhos
ele se negou aí.
Defendendo o Little Charles, gente. O Carlinhos falou: você quer mesmo assim? E aí ela fez a despeitada persecutória, gente. Era só ela falar: quero ir mesmo assim. Ou não, prefiro em janeiro. Ele não desconvidou ela, desculpa. Tô fechada com o Carlinhos nessa história.
Total, e falou ainda assim: Carlinhos jogou um caralho, o tanto que eu ajudei esse cara. Se hoje ele tem 600 mil seguidores, fui eu, porra. Quantas vezes dei dinheiro, paguei aluguel, paguei avião. E chamou ainda de vítima de Taubaté. E falei: cansei das suas maldades. Minha
Meu
equipe
Deus.
Tem anos de mensagem com você. Abre a boca e conta que ajeitava homem pra mim. Não precisava abrir, porque eu contei tudo para quem realmente importa. Agora só não mente, tá? Porque isso é a única coisa que tem pra falar de mim. Já que as provas que tenho de você vão além da safadeza. Isso ele faz em referência ao que agora a gente sabe, né? Que o Dudu Barros arranjava garotos de programa pro Carlinhos Maia.
Mas o Carlinhos Maia não pode ele arranjar o garoto de programa, gente?
Ah, ele fazia o... Vamos falar que a
Dudu
Barros era
azul.
A cafetina. Era a mamãe. Era quem ajeitava e fazia pra não ter nenhum vestígio no meio
bafo,
do caminho, né?
Sim.
Não dá bafo,
amiga,
exato.
Entendi. Então fechava com ela porque não era a cara do Carlinhos logo de cara, né?
Exato.
Ficava nela.
Então teve isso. Ela fazia esse papel aí da ajudante pra conseguir esses garotos de programa pro Carlinhos. E isso foi o que deu aí o fim do relacionamento
passada.
Do Carlinhos
sentido,
com o Lucas
sentido.
Guimarães. E só que o Carlinhos teve essa conversa com o Lucas. Lucas ficou sabendo, sabe dessa situação. E aí eles resolveram passar por cima disso. Então acho que isso também acho
Bom,
que foi
né, é muito
um
lindo,
ponto que
né?
o Carlinhos
como...
tava com medo.
E é muito lindo como o Carlinhos e o Lucas, eles vão superando os obstáculos e continuam juntos. É um
ah,
casal
eu tô com
é
eles, amiga, foda-se. Pode zoar o que quiser, gente. Tô com o Lucas e com o Carlinhos
gente,
mesmo.
Tudo
e tô
aconteceu
com
eles já e elas voltam e o amor sempre se renova. É impressionante esse casal.
Ai, gente. Pai, não sei. Depois, Carlinhos pra mim, ó, gente,
nossos
foi verdadeiro
pais,
todo
pais.
Pronunciamento. E falou: vão se fuder, me deixem em paz.
Amei.
Vão tomar no cu, caralho. Postou um monte. É que aqui eu amenizei bastante, mas ele falou: vão tomar no
o
cu.
Programa família,
parem de me destruir.
É.
Parem de ser filhos da puta. Eu tô cansado de dar o caralho da mão, de fazer o que ninguém faz por esses vermes. E um erro meu, eles fazem eu ser a pior pessoa do mundo. Caralho, tanto que eu ajudei. Ele. Bicha,
tá certo,
ela descascou.
Pablo. Tá certo,
ablou,
tá certo. Ele não é obrigado a nada, não. O nosso patrono, o grande Carlinhos Maia.
Ah. Amiga, eu sei que, infelizmente, vamos ter que chegar nesse momento aqui, gente. Que quarta-feira é tem mais.
Tem.
Pra gente encerrar aqui o episódio.
Poxa, a gente passou gente,
total do tempo hoje.
É, mas olha, dei um brindezinho
quarta-feira
pra vocês.
Tem mais, gente.
É.
Tem bem mais. Segura lá na nossa mão. E vamos quarta-feira pro nosso programa aí de oreladores, gente. Se
considerem
você ainda não
chegou, aí,
nosso orelo, bora, viu? Até porque final de ano a gente vai ter umas férias aí também, que não vai ter episódio nem segunda, nem
e
sexta.
Só vai ter quarta.
Mas
tá,
o da Aurelo vai ter, viu?
É
a clássica férias do podcaster, gente. Ali entre dezembro e janeiro.
Todo mundo
tá?
Sai,
eu tô,
né?
Avisando.
Não se acostume, não, que
esse ano também.
Hoje foi presentinho, porque eu tô de férias. Não vai ser longo assim, não, o programa de segunda, viu, pessoal? É. Edu, boa semana pra você. Aproveita o resto do feriado aí. Beijos, quarta-feira estamos de volta, gente. Se cuidem.
Beijão, gente. Tchau, tchau. Até quarta-feira.
Yeah!